vacinas, juntamente com os antibióticos e o saneamento básico, são consideradas uma das intervenções de base científica mais bem-sucedidas da história. Por que então ainda existem pessoas que optam por não se vacinar ou não vacinar seus filhos? Vamos tentar entender um pouco mais deste assunto nesse importante episódio do PediatraCast.
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Sugiro você dizer pai do João e do Davi, porque você já é pai do Davi.
Pai do João e do Davi, é verdade.
Isso aí. Eu sou Carolina Vinci, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. E eu amo vacinas. Amo.
Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, sou podcaster. Eu sou mãe do Fernando, que tomou todas as vacinas possíveis e imagináveis. E eu peço para todos os meus pacientes se vacinarem. Não sou nem um pouquinho contra nada disso. Sim. E nós vamos falar desse assunto hoje nesse podcast, porque ainda tem muita gente que, assim, titubeia em relação às vacinas.
Ivani, eu acho que não titubeava tanto quanto faz agora, porque...
Hoje tem sommelier de vacina, né? É uma loucura.
Mas, assim, eu acho que tudo começou com a vacina da Covid. Acho que muitas pessoas não se perceberam antivax.
Não, mesmo.
Quando as pessoas dizem que não vão vacinar contra a Covid-19, e elas justificam, é exatamente a filosofia do antivax. Então, eu acho que a partir daí as pessoas começaram a questionar muitas coisas. A gente falou a semana passada sobre o nosso episódio de negacionismo em geral, mas com as vacinas isso ganhou uma força enorme com essa nova vacina da Covid. Todo mundo foi estudar a vacina no Instagram.
Agora, eu queria ler, Carol, queria ler para você, Gustavo, uma citação. E preste bem atenção, tá? Um monstro horrível e poderoso, com os chifres de um touro, o traseiro de um cavalo, a mandíbula de um monstro marinho, os dentes e garras de um tigre, a cauda de uma vaca, carregando todos os horrores da caixa de Pandora, peste, lepra, úlcera e feridas fétidas cobrindo todo o seu corpo em uma atmosfera que acumula doença, dor e morte. Surge no mundo para devorar a humanidade, especialmente crianças pobres e indefesas.
Sim.
Não as dezenas, não as centenas ou mesmo milhares, mas as centenas de milhares. Esse monstro se chama vacinação. E sua destruição da humanidade tem sido devastadora e preocupante. Ainda assim, estranhamente, o monstro encontrou não somente uma multidão de amigos, mas de seguidores que se colocam como oferendas e estimulam seu apetite voraz. Esta é uma citação de 1807 e ela foi publicada no British Medical Journal em 2002.
Mas foi escrito, tá? Foi pelo menos escrito bonito, né? Com uma fábula bem desenhada.
Bem desenhada.
Assusta, né? Assusta. O fato é isso.
Assusta, e quando você ouve que é uma vacinação, aí você começa a entender o buraco que a gente se meteu.
Se
então
fosse,
vamos lá.
Se fosse injeção, eu ia falar que era Bezetacil.
Olha, mas eu vou começar falando estimativas da Unicef para vocês terem ideia do que significa vacina. Somente a vacinação contra o sarampo entre 2000 e 2018 evitou 23 milhões de mortes. Vocês têm noção que são 23 milhões de crianças e adultos, tá? O número de crianças com sequelas de poliomielite despencou de 350 mil casos para 200 casos entre 1988 e 2019.
Pensa, 350 mil casos para 200.
O tétano em recém-nascido hoje só é endêmico em 12 países.
Ou seja, isso tem a ver com a vacinação. No mundo anterior às vacinas, tá? Um quinto das crianças, 20% das crianças, morriam de algum tipo de infecção antes de completar 5 anos de idade. Que idade que tem o João?
O João vai fazer 4.
Pois é, ele já teria ido embora.
Senhor.
Provavelmente, tá? Mas ainda hoje, Gustavo, 1,5 milhão de pessoas ainda morrem por falta de vacinação. 1,5 milhão de pessoas.
Mas por acesso ou porque se nega?
Ambos. Por ambos.
Ambos.
Tá? Em 2017, 25%, 2017, hein? 25% das mortes de crianças com menos de 5 anos foram causadas por doenças infecciosas, como pneumonia, diarreia e sarampo, que poderiam ser evitadas com vacinas. Nós, 2017, nós estamos falando. 25% das mortes.
É muita coisa, né?
Então, e aí, Carol? O que, que a gente sabe, olha, sobre o sistema imunológico?
Vamos lembrar, então. Quando o nosso corpo ele é exposto a material estranho, o sistema imunológico vai reagir. Sempre é assim. A gente já falou sobre, isso no nosso episódio, sobre o sistema imunológico. A gente já falou sobre isso no nosso episódio de alergia. Olhem, ouçam, para que vocês compreendam com mais detalhes. Então, a resposta imune ela pode ser imediata, rápida, na tentativa de eliminar o invasor. Mas se o micro-organismo vai ficar um tempo maior ativo no corpo, é necessário uma tropa de choque maior, que é desenhada especialmente para aquele invasor. Geralmente, os anticorpos que vão eliminar... Lembra que a gente falou isso no nosso episódio? Que a gente vai aprender a recrutar os soldados, depois a gente fica mais rápido para fazer essa solicitação de atividade dos soldados. Tá?
Mas essas células de defesa, Carol, elas têm um benefício extra, não tem?
Exatamente.
Qual é o benefício?
Elas vão gerar memória imunológica, o que fará com que não tenhamos duas vezes a mesma doença na maioria das vezes, certo?
Por exemplo, quando você tem sarampo, né? Você pegou sarampo mesmo, você não tem de novo, né? Pegou sarampo uma vez, nunca mais você vai ter. Pegou catapora uma vez, não vai ter de novo.
Uhum. Coqueluche?
Existem algumas outras doenças que você pode, às vezes, ter mais de uma vez, tá? Mas, assim, a grande maioria das vezes, as doenças que você tem uma vez, você fica com a memória imunológica, esses anticorpos, eles circulam, e quando você tem contato de novo com o vírus ou a bactéria, eles já estão lá prontos para te defender, certo?
E é justamente nesse princípio que a vacina se baseia. Então, fazem o sistema imune produzir anticorpos que protegem o indivíduo sem que ele fique doente. Então, você vai inocular um agente ou um pedaço do agente ou ele enfraquecido, fazendo com que o corpo reconheça, produza anticorpos antes da doença acontecer. Existem, sim, situações que eu posso pegar doença, mas que normalmente eu tenho mesmo assim o benefício da doença, o que acontece com a Covid-19, por
exatamente.
Exemplo, certo? Então, eu vacinei, mesmo assim eu peguei, eu fiquei gripado depois da vacina da gripe, isso a gente já falou que isso não acontece, mas você pode ficar resfriado tendo tomado a vacina da gripe, porque não são só os vírus da gripe que causam resfriado e gripe. Eu tenho um número X de vírus em cada vacina e que existe um número imenso de outros vírus. Então, assim, vejam, tem coisa que eu não consigo vacinar, mas o que eu vacino, com certeza, eu tenho um benefício de proteger por completo ou de evitar por completo a doença. Um outro exemplo que enfraquece, por exemplo, pacientes que tomam a primeira dose da catapora, da varicela, se eles não forem vacinados com a segunda dose, eles estão mais protegidos da complicação do que de pegar a doença. Então, já é um benefício.
Uhum.
Porque todo mundo acha, antigamente falava assim, tá com catapora, põe perto para pegar logo. Mas é muito perigoso
catapora. Na verdade, isso até hoje é defendido por alguns.
Exatamente,
tá?
Vani. Só quem já viu complicação de
catapora. Sociedades. Nós vamos falar sobre isso.
Agora, se todas as doenças e vírus fossem descobertas da vacina, será que o corpo tem um limite de identificação de tudo?
Não,
ou não?
Não
há nenhum estudo dizendo que chega uma hora que ele não consegue guardar mais nada.
Não.
O que ele faz, na verdade, ele começa a fazer reação cruzada, o que é melhor. Ele fica mais hábil para proteger. Então, a gente percebe, por exemplo, que essa teoria veio muito à tona na época da Covid. Por que o indivíduo não pega a Covid? Porque lembra que ele faz parte de uma família grande de vírus.
Não se sabe exatamente se é isso ou se tem a ver com a genética de algumas pessoas. Mas, por exemplo, tem uma teoria de que pessoas que teriam sido vacinadas, por exemplo, contra a influenza, poderiam até ter algum benefício na defesa contra a Covid.
Mas não foi provado cientificamente.
Não,
são teorias e estudos em caminho.
Mas é que isso pode acontecer. Entendeu?
Mas a reação
não
cruzada
se sabe
existe,
exatamente.
Gustavo. Por exemplo, quando você vacina contra um sorotipo de uma família de vírus, você muitas vezes você protege contra os outros também.
Isso.
São as vacinas do SUS, que às vezes elas têm menos vírus do que as vacinas do particular. E a gente fala, é uma ótima vacina, porque a gente sabe que essa vacina, especificamente, você é capaz de fazer anticorpo cruzado com outros vírus, tá?
Mas, Carol, eu queria falar um pouquinho aqui A gente poderia diferenciar as vacinas em três tipos, de acordo com a geração delas. Vacina de primeira geração, segunda e terceira, tá?
Uhum.
Qual é a vacina de primeira geração, Carol? É aquelas que usam o quê?
Que vão usar o micro-organismo vivo, mas ou ele está atenuado, ou seja, ele está enfraquecido, ou ele está completamente inativado.
Então, você pega ele vivo, ou você inativa, ele deixa ele morto, ou você atenua ele, tá? De forma que ele não dê doença. Tá certo?
Certo. Uhum.
Então, as vacinas inativadas, elas são, assim, elas usam, por exemplo, produtos químicos ou calor que inativa o micro-organismo e aí ele não causa doença. Por exemplo, vacina da influenza, vacina da raiva, vacina da Covid, a Coronavac. Uhum. É vírus inativado, tá?
Uhum.
Certo.
E as atenuadas, elas são obtidas pela passagem dos micro-organismos várias vezes por culturas e células, até ele ficar fraquinho, tão fraquinho, que não causa doença, porém, ele induz uma resposta.
Ele leva o chip. Ele leva o chipzão lá.
Exatamente. Por exemplo, Carol, qual seria um exemplo de vacina atenuada?
A tríplice viral, sarampo, caxumba e rubéola, a vacina da catapora, varicela e também a BCG que a gente inocula no braço quando o nenenzinho nasce, que faz aquela feridinha no braço e fica a cicatriz, certo?
Então, isso tudo são vacinas
Nossa
atenuadas.
Primeira tatu.
Exatamente.
Primeira
tatu, exatamente.
Elas são atenuadas essas, tá? É vírus vivo atenuado que a gente fala, tá?
Certo.
Bom, aí tem as vacinas de segunda geração. Essas são como, Carol?
Essa eles pegam um pedacinho do micro-organismo e vão fazer a vacina da subunidade, tá? Então, o corpo vai reconhecer, pega uma parte importante que o corpo é capaz de reconhecer. Então, o corpo acha que aquilo é um micro-organismo e faz um anticorpo contra o micro-organismo, mas foi só um pedacinho do micro-organismo.
É só o processador.
Exatamente.
Só copiou o processador dela.
Por exemplo,
dela.
Vacina de hepatite B, é assim. A vacina de HPV, tá? A Novavax para Covid também é feita desse jeito.
E aquela que o bebê toma que a gente tem que jogar até a fralda fora num...
Rotavírus?
É,
aquela é de vírus vivo atenuado.
Ah, e por que tem que...
Por quê? Porque é o vírus vivo atenuado.
Ele,
é um vírus
replica,
vivo.
Ele replica no intestino e você vai ter vírus no cocô.
Então a fralda fica bombada de vírus.
Fica bombada.
Entendi.
Tá? E tem também na segunda geração aquelas que usam o que a gente chama... São umas toxinas, né? Que uma bactéria pode fazer, por exemplo, e ela é atenuada, toxina que é desnaturada, chamada toxoide, por exemplo, a vacina do tétano, toxoide tetânico, certo,
é isso,
Carol?
Isso aí. E a gente tem ainda as vacinas de terceira geração. O que, que são as vacinas de terceira?
As terceira geração são as seguintes, são as vacinas genéticas e as vacinas vetorizadas, tá?
Aí já tem mais ação do homem.
Aí o que que é? Então, elas não usam nem o micro-organismo inteiro e nem em pedaço. Elas usam só a informação genética. Tá? Então, por exemplo...
O restante é tudo sintético. Até
então, a vacina vetorizada. Como é que é a vacina vetorizada? Ela pega um vírus vivo, um vírus que não causa nenhuma doença pra gente.
Certo.
Tá?
Tira xerox dele?
E não. Ela faz assim, ela pega aquele vírus que não causa doença e ela coloca nele um pedaço, assim, o código genético de um pedaço do que você quer
imunizar.
Vamos pôr no caso da Covid, tá? A vacina da AstraZeneca, ela é assim. Então, lá atrás, ela pega um adenovírus que dava doença em macaco, tá?
Certo.
Pega esse adenovírus, coloca
nesse... Deixa ele do mal.
Coloca nesse adenovírus o código da proteína spike do coronavírus, do SARS-CoV, que é a chave que o SARS-CoV usa para entrar na célula da gente.
Entendi.
Tá? Então, ela pega esse pedacinho, ela coloca no adenovírus. O adenovírus, ele é só um carregador, tá?
Entendi.
Ele é o vetor, ele é o carregador. Aí você pega o adenovírus e você injeta na pessoa... Tá? E aí, o que que acontece? Acontece que esse pedaço ali que você colocou para ele carregar, ele é reconhecido, ele entra na célula, tá? Ele acaba sendo reconhecido e gera uma resposta imunológica.
Entendi.
Certo, Carol?
É isso aí.
Tá?
E acho que o grande exemplo é a AstraZeneca e a Janssen.
E a Janssen, são as duas.
E não tem nenhuma melhor?
Tem. Qual é, Carol?
A vacina genética. Que justamente é a vacina de mRNA que causou um frisson aí na Covid-19 quando começou a circular. certo? Que todo mundo ouviu, meu Deus, mas é uma tecnologia nova.
Traduza.
Vai mudar. Então, você só usa a informação genética sem ter o vetor. Você pega a informação genética que você quer que o corpo faça memória e você vai apresentar para o corpo essa vacina.
Estamos virando certo? Um computador de fato. Na verdade, exatamente. O computador é uma reprodução então, do corpo humano.
É a mesma ideia do anterior, né, Ivani?
É a mesma ideia do anterior, só que não precisa daquele vetor, daquele
Mas é
vírus.
Difícil achar esse vetor aí, né? Aí que está a complexidade de conseguir.
Não é, Gustavo, não é essa a questão. Não é difícil achar o vetor. Vetor é fácil, você acha o adenovírus do macaco, isso é fácil de achar. A complexidade está, no caso da vacina da AstraZeneca, a complexidade está em você conseguir colocar nesse vetor, ele carregar para você o material genético do vírus que você quer justamente fazer imunidade, que é o SARS-CoV-2.
Entendi.
No caso da vacina genética, você está colocando apenas... Qual é a chave que o...
Código de barra ali, leva isso aí para lá.
Qual é a chave que ele usa para entrar na célula? É um pedacinho ali do gene dele. Esse pedacinho que você vai mandar para o corpo da pessoa, quando você aplica a vacina, esse pedacinho entra dentro da célula, a pessoa produz a proteína que ele está levando, é um código genético, produz uma proteína, essa proteína cai no sangue, é identificada como estranha e se faz anticorpo contra ela. Então, aí você fica imune. Agora, Gustavo, a grande questão aqui, e que levou muitos anos, porque as pessoas falam, foi feita muito rápido. Não foi feita muito rápido. Ela começou a ser feita na década de 60. Agora, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia acelerou isso.
A década de 60 começou a ser feita o quê?
A vacina de mRNA.
Ah, é?
A tecnologia de mRNA
a tecnologia,
é muito...
Começou desde... Essa tecnologia está sendo estudada desde a década de 60. Existia um grande problema, que era o seguinte, como que você pegava... Esse pedacinho do gene do SARS-CoV-2 ou de qualquer vírus e mandava para o organismo de alguém, injetava, e isso não era destruído antes de chegar na célula.
Ah.
Essa era a questão. Como que não destruía antes? E aí é que está a sacada que foi feita justamente agora, recentemente, que é, ele vai, na verdade, dentro de uma cápsula de gordura.
Ah, e ela aguenta chegar até lá.
Aguenta chegar até a célula e lá dentro da célula ela libera aquele pedacinho que vai lá no ribossomo e o ribossomo, que é o RNA mensageiro, na verdade, entendeu?
Agora, a pergunta de um leigo. Se o código genético ele é desenvolvido no seu corpo, por que se eu pegasse a sua genética ou o seu sangue e colocasse em mim, eu não ia ficar imune também?
A quem?
Tipo igual nos filmes americanos?
A quem você ia ficar imune?
Então, por exemplo, você tomou a vacina da Covid.
Não, mas eu tomei a vacina e eu produzi anticorpos. Eu tinha que passar o meu anticorpo para você. Você não vai ficar...
E o código genético?
Isso é o erro, não. Gustavo. É o medo das pessoas. Achando que com a incorporação do vírus, você vai incorporar... O vírus não entra no DNA da pessoa.
Não entra, Gustavo. Ele fica só no,
ele não pega
no citoplasma.
Essa é
não
a
entra.
Grande dúvida que eu acho que as pessoas
e
têm medo.
E ele não incorpora com nada. É. Ele simplesmente Entendi. Passa.
Ele vai estimular
pelos ribossomos.
Não, mas na minha cabeça eu tava pensando aqui. Quando você falou do código genético, uma vez que você recebeu no seu corpo, brigou contra ele, você gerou um código genético que é a proteção daquilo, ou não?
Não, não. Sabe o que você tem que pensar?
Não.
Que pensa no, na produção de anticorpos como uma máquina de xerox, certo? Então, quando eu tenho a identificação de um agente estranho, eu tiro uma foto desse agente estranho, eu passo a produzir uma máquina de xerox anti-agente estranho. É isso, ele identificou,
certo.
Não foi nada incorporado no corpo.
Nada.
Então, é como se eu te emprestasse a minha máquina de xerox. Isso não existe como eu te emprestar a minha máquina de xerox que eu reconheci.
Ah, entendi.
Então,
tá bom.
A minha genética
tá
não mudou. A genética, eu não incorporei a genética, eu simplesmente identifiquei aquele... Porque para eu identificar, eu tenho pontos específicos que o corpo, que o sistema imunológico identifica. Não adianta eu colocar... hepatite B, por exemplo, o que eu faço? O corpo ele é capaz de identificar várias partes do vírus do B, pra vocês entenderem, por exemplo. Então, eu consigo, quem tem a infecção, quando você vai olhar o anticorpo, a pessoa produz anticorpo contra a capinha do vírus, produz anticorpo contra o coração do vírus e produz anticorpo que denuncia a replicação viral. Então, eu consigo dosar tudo isso. O que a vacina faz? A vacina só me dá a capinha do vírus por fora. Então, na hora que eu doso uma pessoa que teve doença, uma pessoa que teve vacina, a pessoa da vacina só vai ter anticorpo contra a capinha do vírus. A pessoa que teve a doença vai ter anticorpo contra todas essas partes outras. Por quê? Porque o corpo produz anticorpo contra aquilo que ele enxerga.
Então,
certo?
Eu tenho quatro doses, porque eu peguei Covid também. Então, não, tem as três.
A Covid não tem essa tecnologia, lembra?
Não?
Essa tecnologia da hepatite B. Essa, eu estou só falando para você entender que o corpo ele vai produzir anticorpo a partir do que ele reconhece.
Entendi.
Então, eu tenho que descobrir o que o corpo reconhece para eu fazer uma vacina.
Não adianta dar a fotocopiadora para mim.
Não adianta dar a fotocopiadora para você, entendeu?
Ok, ótimo.
Ou seja, a gente foi desde aquele vírus que foi inativado até o código genético do vírus, que é o RNA dele. Então, a gente foi, assim, diminuindo cada vez mais. A gente foi, assim...
Melhorando a capacidade imunológica e diminuindo a capacidade, o risco da vacina.
Isso, exatamente.
Porque as pessoas têm medo...
Porque uma coisa é você injetar na pessoa o vírus.
As pessoas
Ele
têm medo da vacina da Covid, mas ninguém tem medo da vacina gotinha, da paralisia
infantil. Febre amarela, que é uma vacina
febre
de vírus
amarela.
Vivo.
Que dá um monte de efeito colateral. Então, assim, existem efeitos colaterais relacionados à vacina? Existem. Por que que a gente vacina? Porque o risco do efeito é infinitamente
Exatamente.
Menor do que a doença. Certo?
Vamos lá. Bom, Carol, então, a oposição às vacinas, por exemplo, no caso da varíola, existem muita oposição às vacinas. Por exemplo, no caso da varíola, ela foi erradicada do planeta, a varíola, não é a do macaco, hein? Estamos falando da varíola mesmo,
tá.
Certo?
Certo.
A Organização Mundial da Saúde fez uma campanha que durou 10 anos e conseguiu, com isso, simplesmente eliminar o vírus da varíola do planeta Terra.
Erradicado.
Erradicado.
Sim. Erradicado.
Não existe mais essa doença,
Exatamente.
Certo?
E foi uma doença temida pela imunidade por milênios. O vírus tinha transmissão respiratória com uma taxa de mortalidade que chegava a 30%.
30%,
é muito
gente,
alto,
pensa,
tá?
Muita gente morrendo.
E mais do que mortalidade, também não mais, mas tão importante quanto mortalidade, eram as sequelas. Então, as pessoas ficavam cegas. Além da transmissão respiratória, também transmitia pelas bolhas, que eram cheias de vírus e contaminavam a superfície.
Era muito fácil.
Quem já viu uma
Nossa.
Foto de varíola, nunca se esquece. A pessoa realmente, que eles chamavam no Nordeste de bexiga, né? Que a pessoa
Exatamente.
Ficava cheia de bolha mesmo, no corpo.
Horror.
É horroroso.
Então, a primeira forma de tentativa de se prevenir a varíola era assim, era intencionalmente fazer o seguinte, pegava o pus de uma das bolhas, tá? E aí você inoculava ela, colocava com uma agulha por baixo da pele numa pessoa normal, sadia, tá? O que que essa pessoa ia fazer? Ia desenvolver os sintomas da varíola, febre, dor de cabeça, bolha na pele, tá? Só que de forma menos intensa, tá? Muitos morriam, mas muitos sobreviviam e ficavam imunes, tá?
Tá de brincadeira,
não,
mas ela era loteria.
Ó, veja bem, a taxa de mortalidade da doença natural era de mais ou menos 20 a 30%. E a taxa de mortalidade da inoculação era de 2 a 3%.
Tá certo.
Então... Você tinha 10 vezes mais chance de morrer.
Mas tinha que ter coragem,
para
deixar
coragem.
Jogar o pus de alguém lá dentro
tinha
de você.
Tinha que ter coragem, Gustavo. Mas acontece que era uma doença que passava muito, transmitia muito. Muita gente morria.
Eu sei também que levavam nas embarcações e levavam para ilhas, né? Para as pessoas ficarem na ilha para não passar as bolhas para outras.
Mas,
era meio
assim,
sinistro,
além dessa inoculação, aí o que, que aconteceu na Inglaterra? Os médicos britânicos, eles achavam que a coisa era muito sem graça, tá?
Então, muito light.
Só a inoculação não dava. Então, o que, que eles faziam? Eles deram um toque pessoal, assim, ao método, né?
Chá.
Adaptavam, assim, um ritual com laxantes, tá? Davam os laxantes, induziam os vômitos, fazia sangrar umas sangrias, tá? Em alguns pontos específicos. Tudo isso para assim restabelecer o equilíbrio e baixar a temperatura, tá?
Certo.
O paciente ele deveria se manter calmo, alegre e sem medo. Porque pessoas ansiosas ou nervosas não eram consideradas boas candidatas.
Aí, Entendi. O que aconteceu? Que absurdo. Logo vieram as resistências ao processo de inoculação, certo?
Uhum.
Você também ficaria resistente, certo, Gustavo?
Por quê? Que era que tinha
Mesmo
resistência?
Mesmo em inglês
Porque,
tentando me
veja,
convencer.
Mas olha só, não era considerado um ato de Deus a quem cabia escolher quem ficaria ou não doente. Então veja que não tem embasamento científico. Havia preocupação com a morte. Nada se sabia sobre o vírus e as bactérias na época.
Porque naquela época, né? Ninguém sabia nada sobre vírus. Ninguém sabia nada disso. Você tinha doença, mas ninguém sabia por que que acontecia. Ninguém sabia que dentro daquelas bolhas estava cheio de vírus. Ninguém, entendeu? Não existia esse
Ou
conhecimento.
Ou que era o ser imunológico, né?
Nada, tá? Aí, o que aconteceu? Na metade do século XVIII, lá na Inglaterra, Ele era um cirurgião bem jovem, chamado Daniel Sutton. O que, que ele fez? Ele deixou de lado todas essas medidas extras aí que os médicos lá da elite inventaram. Ele focou no método original. Pegava e inoculava, daquele jeito que a gente falou. Pegava, ele chegava a inocular 700 pessoas por dia. Ele começou até a operar um sistema de franquias. Olha aí, Gustavo, empreendedorismo já na época. Ele tinha baixa mortalidade e tinha uma taxa de sucesso muito superior aos médicos da elite. Tipo, claro, né? Porque os outros enfiavam lá um monte de laxante, vômito, sangria e tal. Entendeu? Uhum. Então, o negócio assim, começou a ficar bem visto, essa inoculação.
Tem o girafas, ele fez o vacinas.
Sim. Mas, Gustavo, isso já foi a primeira coisa, assim, primeira vacinação, né? Uhum. Mas teve um grande cara.
Sim, esse Jenner.
Jenner.
Foi o cara incrível, que ele percebeu que as ordenhadeiras que tiravam leites de vaca apresentavam um tipo de varíola mais brando, que pegavam das vacas e não adoeciam como as outras pessoas que não tinham contato no momento da ordenha. Ele inoculou o conteúdo da bolha de uma ordenhadeira em uma criança de 8 anos. Então, olha só, a ordenhadeira, a pessoa que ordenhava o leite da vaca, ela pegava a doença mais fraca, então ele pegou esse conteúdo dessa mulher e inoculou numa criança de 8 anos. O garoto foi exposto à varíola diversas vezes e ele estava completamente protegido. E esse processo ficou conhecido como
vacinação.
Da vaca.
Vacina deriva da palavra vaca, em latim.
Uhum.
É.
Porra! Porra! 9 de junho de 2022.
É isso aí, Gustavo.
Caraca,
vacina,
velho.
Vacina vem de vaca, por causa do gênero.
Caramba.
Agora, Carolina, quando neste mundo...
Então, os antivax são, tipo...
Antivacas.
É, antivaca.
Não são jamais indianos.
Ô, Carol... Imagina nesse mundo de hoje, como é que um cara ia pegar uma... Nunca. Ia inocular numa criança de 8 anos
mais,
de idade.
Mas, Ivani, os antivax, se estivessem ativos, iam falar que é mentira, que não existe teta de vaca. Que
é
ordem... Pensa, as teorias...
Não, mas espera um pouquinho.
Mentira.
Calma, Gustavo, calma. Tudo parece bacana. E, assim, a vacina do Jenner era mais segura do que a inoculação.
Uhum.
Porque a inoculação tinha 2 a 3% de mortalidade. A vacina do Jenner não tinha essa mortalidade. E mais, como ela era, a varíola era da vaca,
uhum,
e você inoculava no ser humano e a pessoa ficava imune, a pessoa não transmitia, porque... Quando eles pegavam, por exemplo, de uma pessoa com varíola, pegavam aquele pus ali da bolha e injetavam em outra pessoa, aquilo era varíola mesmo. Então, quando a outra pessoa pegava a varíola, ela também transmitia.
Uhum.
Entendeu? Só que no caso aqui do Jenner, a pessoa pegava um vírus diferente e ela não transmitia, além de tudo. Quer dizer, a vacina do Jenner... Era muito melhor.
Ele ganhou Nobel ou não?
Não precisava de... Nem sei se tinha prêmio Nobel naquela época. Acho que não tinha. Era século XIX isso.
Entendi.
Aqui. Não precisava de sangria, não precisava de quarentena. Ninguém ficava vacinado. Quem ficava vacinado não ficava contagioso. Era um sucesso total, certo, Carol?
Sim. E a galera preservava as vacas.
Só que não, Gustavo. Só que não. Sucesso total? Só que não.
Teve uma resistência, sim, à vacinação de Jenner logo depois da sua invenção, porque era uma vacina que vinha da vaca. Era melhor fazer inoculação, que era arriscada, mais conhecida, do que fazer algo vindo de um animal.
Isso eles acham, inoculação, as pessoas achavam.
A inoculação que vinha das pessoas com varíola, então assim, que tinha aquela mortalidade de 2 a 3%, que a gente falou lá no começo, você pegar de um ser humano e inocular na pessoa. Esse não, esse vinha da vaca, ninguém, a mortalidade nem era descrita, não transmitia, mas vinha de uma vaca, certo, Ivani?
Então... Muitos pais ficaram revoltados com a ideia de colocar algo vindo de um bicho nos seus filhos.
Eita!
É.
Então foi o primeiro movimento?
Antivacinas. Primeiro, Gustavo.
Em 2020...
Coitado do gênero.
2021 era virar jacaré, não era?
Calma, vamos falar disso.
É.
Então, vários movimentos contrários à vacinação se formaram na Inglaterra. Então já estavam... É assim... Aí a Inglaterra, assim, começou a ter leis que mandavam os pais vacinarem seus filhos, obrigavam, tá? E isso daí gerou uma multidão de descontentes que clamavam por suas liberdades individuais.
Opa,
tá?
Parece que eu já ouvi isso em algum lugar.
É, exatamente. É usado como argumento dos antivacinas e até hoje.
Exatamente.
Certo.
Tá? E aí, Carol, em 1867
foi fundada a Liga contra a Vacinação Compulsória. Apareceram livros como Anti-Vaccinator e Vaccination Inquirer. Ou seja,
tudo
começou a ter um movimento imenso contra a vacinação total. Em 1898, o parlamento inglês voltou atrás e removeu as sanções para os pais que não acreditavam que a vacina fosse segura e eficaz.
Aí nos Estados Unidos também se formaram as ligas anti-vacinação.
Certo.
Claro, né?
E olha só, em 1959, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, lança uma campanha global para eliminar a varíola. Por falta de financiamento, a campanha só decolou em 1967, com a produção de vacina por vários laboratórios. Então, em 1977, o último caso de varíola natural.
10 anos.
Exatamente.
É, 1980 é quando a OMS declara o mundo livre da varíola. Porém, os negacionistas antivacinas permaneceram.
Certo. Tá? Mesmo a ciência provando...
Mesmo ela eliminando da face da Terra a varíola, estão ali os antivax ali firmes.
Exatamente.
Né?
Vamos falar uma outra doença que é muito impactante, a poliomielite, que é a paralisia infantil. Então vamos começar um pouquinho da história. Em 1916, nos Estados Unidos, mais de 27 mil pessoas morreram. Só em Nova York foram 8.900 casos, com 2.400 mortes, 80% de crianças menores de 5 anos. Veja o impacto em 1916 da poliomielite.
É, na década de 50, a polio ela só não era mais temida nos Estados Unidos do que a bomba atômica. Depois da bomba atômica, a poliomielite, tá? E em 1952, teve uma nova epidemia de polio, que foi pior do que a anterior, com mais de 58 mil pessoas afetadas, tá? Nessa fase, o Gustavo, surgiu a primeira vacina contra a poliomielite, que foi desenvolvida pelo Jonas Salk. Que logo depois foi seguida pela vacina do Albert Sabin, né? Então, como é que é a vacina Salk, Carol?
A Salk é uma vacina de vírus inativo por formalina. Então, você vai lá, inativa o vírus na formalina. Foi realizado o primeiro teste da vacina usando um duplo cego randomizado, ou seja, um trabalho sério, mostrando que quem não recebia a vacina tinha 3 vezes mais chance de ter a paralisia. Então, a vacina, de fato, era um sucesso, tá?
Então,
3 laboratórios entraram na produção.
Aí é que começou a encrenca.
E aí, Vani?
Então, 3 laboratórios, eles entraram para uma produção em massa, tá? O Eli Lilly, é isso?
Acho que é Eli Lilly, é.
Eli Lilly, o Park Davis.
Não, eu acho que é Eli Lilly e Park, não é?
Não. É não? O Eli Lilly, o Park Davis, e que eram laboratórios experientes. E um outro laboratório chamado Laboratório Cutter, que não era muito experiente. Acontece o seguinte, que o Jonas Salk, que foi o cara que desenvolveu a vacina, ele não entregou instruções detalhadas de como inativar o vírus, do processo de filtragem, da quantidade máxima de partículas virais a serem inativadas e os intervalos exatos.
Entregou o projeto pela metade.
A serem utilizados. Cada fábrica teria que desenvolver o seu próprio método, tá? E o que aconteceu? O laboratório Cutter... foram responsáveis por um acidente em que 3 de 6 lotes de vacinas não tiveram a inativação dos vírus bem sucedida.
Distribuíram.
200 mil crianças do oeste americano receberam a vacina.
Ah, tá brincando.
Destas, 40 mil desenvolveram a polio, 200 ficaram paralíticas e 10 morreram.
Que loucura.
E isso, o que aconteceu?
Infelizmente,
Carol?
Acho que a gente até hoje fica abalado, né? Mas o caso Cutter abalou seriamente a confiança nas vacinas, abrindo um espaço ainda maior, mas trazendo também um espaço para a vacina Sabin, de vírus atenuado, mais barata e mais fácil de aplicar, que são as gotinhas, certo?
Então, mas a Salk, ela é mais segura do que a Sabin, porque a Sabin é de vírus vivos atenuados, e a Salk é de vírus inativados. Então, a Sabin, ela tem uma chance muito baixa, mas muito baixa, de ter poliomielite pela vacina. Então, não é zero a chance. Tanto é, Gustavo, que a Organização Mundial da Saúde pretende acabar com a poliomielite no mundo. E ela pretende acabar com a poliomielite usando a vacina Salk, não a vacina Sabin. Tá? O caso Cutter, ele levou uma regulamentação muito maior na produção de vacinas, porque, né, foi uma pisada na bola fenomenal, tá certo? Em 2007, a polio poderia ter sido eliminada da face da Terra, não é, Carol?
Com certeza.
Mas aí por que não foi cumprida essa meta, hein?
Entre outras causas, por um sentimento antivacina que se espalhou pela África após os atentados do dia 11 de setembro dos Estados Unidos. Então, os boatos começaram a circular, afirmando que a vacina seria, na verdade, uma arma secreta para eliminar os muçulmanos. Certo?
Entendeu? Então, o que aconteceu? Lá na África, principalmente no norte da África, não se vacinou mais. Então, hoje, o que a gente tem? Muitos casos de poliomielite no Afeganistão, por exemplo. Entendeu? No Paquistão. A gente tem muita poliomielite lá. Por quê? Porque não se vacinaram as crianças.
Meu Deus.
É. A coqueluche é mais uma doença que a gente poderia exemplificar aqui sobre essa história das vacinas e dos antivacinas, tá? Então, em 1970, há pelo menos 20 anos se usava já a vacina DPT, que é da difteria, coqueluche e tétano, tá? E quando se comparava com a primeira metade do século XX, só na década de 40, 9 mil mortes de crianças por coqueluche a gente teve. Só na década de 40, tá? Então, com certeza, com a vacina, a gente teve uma queda grande no número de mortes por coqueluche, uhum. Tá? Então, como é que ela é essa vacina, Carolina?
Então, a vacina celular, ela tem a bactéria Bordetella pertussis inativada, mais toxinas inofensivas do tétano e da difteria. Raras vezes provoca febre alta e raras vezes provoca convulsões. Tem relatos na mídia associados indevidamente, sem relação de causa e efeito, a encefalopatias, que são inflamações no cérebro, o cérebro como um todo tem um efeito, danos neurais e até mortes relacionadas à vacina.
Então, esse foi o grande problema, porque foram relatos de casos na mídia que associavam indevidamente essa vacina com essas encefalopatias. Não tinha nada a ver isso, tá certo? E aí, o que aconteceu? Aconteceu um sentimento antivacina nessa época, tá? Porque teve um papel sensacionalista dos meios de comunicação e uma forte reação da classe médica com questionamentos sobre a segurança da vacina, tá? Então, o que foi que eles fizeram, Carol? Tinha um relato de 36 casos, não era?
Exatamente. Esses 36 casos, eles diziam que supostamente tinham tido complicações neurológicas após a aplicação da DPT, com histórias de horror de crianças supostamente prejudicadas pela vacina.
Então, ganhou a mídia isso aí, né?
Exatamente. Esses casos nunca foram investigados a fundo e os dados originais foram destruídos em um incêndio. Olha só que absurdo. Então, assim, parece de fato fake news.
Mas aí o que aconteceu depois disso, Carol?
Infelizmente, apesar de não ter uma comprovação, a gente observou uma queda abrupta nas taxas de vacinação. E aí a gente teve uma epidemia de coqueluche, com mais de 100 mil casos no Reino Unido.
Para piorar as coisas, um tal de Gordon Stewart, que era um médico que estava liderando um movimento contrário à DPT, ele publicou 160 casos de encefalopatia que ele dizia que eram decorrentes da vacina. E aí, o que aconteceu? Um monte de pais e crianças neuropatas traziam um monte de casos para o médico. Começou um melê aí de histórias, de misturar encefalopatia que não tinha nada a ver com vacina, e o pessoal falava que era da vacina, tá certo? E começou a virar uma confusão, ninguém mais querendo vacinar contra a difteria, coqueluche e tétano.
E vejam como que o governo responde. O governo britânico respondeu com ciência. Ela foi atrás para investigar seriamente o que havia de relação e não encontrou nenhuma relação causa-efeito entre vacina e encefalopatia. Lançou uma campanha agressiva para educar a população, que a gente falou semana passada, educar a população sobre a segurança e a importância da vacina. Então, o movimento antivacinas reagiu e acusou o governo de fazer sensacionalismo.
Olha isso.
Vejam, gente, que é o mesmo movimento que a gente vê hoje.
E os pais foram à justiça e os casos nos tribunais duraram décadas, tá? E em 1985, foi o último surto de coqueluche no Reino Unido. 1985, foi anteontem, tá? Ele foi um surto menor do que os anteriores, tá? E, olha, no final da década de 80... a taxa de vacinação já era equivalente à de 1974, antes da onda de resistência DPT. Quer dizer, você andou para trás, gente. Você ficou muitos anos patinando, um monte de gente morrendo. Por quê? Por uma, uma coisa que não tinha nada a ver, tá certo? Uma associação que não era devida. E olha só o que aconteceu. E aí, o que, que aconteceu, Carol? Então, aconteceu, sabe onde foi que fizeram? No Japão também aconteceu de ter um movimento antivacina contra a vacina da coqueluche. Só que aí, sabe o que eles fizeram? Eles inventaram a vacina acelular, que é uma vacina que não dá tanta reação. É aquela vacina que aqui no Brasil a gente compra, né, nas clínicas particulares, entendeu? Porque nós aplicamos a vacina celular, tá? Bom, e ela é amplamente usada em vários países, certo? E aí, Carol?
O que a gente sabe é que na Europa, por exemplo, um outro motivo desse movimento antivacina relacionado a coqueluche e outras doenças é que a Europa tem um olhar de entender que doenças da infância são mais bem toleradas como naturais. E aí isso faz com que isso contribui para uma percepção distorcida sobre o risco da doença e o risco da vacina. Isso é tão relevante, por exemplo, a utilização de vacina celular, que alguns países na Europa, eles avaliam a capacidade de imunização e eles percebem que a imunização é melhor quando eu uso a vacina que não é a celular.
É, a vacina celular.
Então, existe um questionamento até quanto à capacidade de imunizar de fato quando eu uso a vacina celular. Então, assim, não é uma vacina arriscada, mesmo que você vacine o seu filho no posto de saúde. É uma vacina excelente e muito segura.
Tanto é que eles hoje estão utilizando, por exemplo, algumas doses da vacina acelular, mas eles dão uma dose
Exatamente.
De vacina celular,
Exato,
que é para você aumentar a capacidade de resposta. Bom, como se tudo isso já não bastasse, todas essas coisas que aconteceram, para fechar assim, como a cereja do bolo, a gente teve o caso da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, certo? O que aconteceu na Inglaterra? Parece que tudo começa na Inglaterra, né, Carolina?
Sim, eu acho que os ingleses tomam muito chá de cogumelo.
Em 1988, o que aconteceu?
Ficou chapado.
Exato.
O que aconteceu?
Existe um médico...
Esse merecia a forca, esse cara.
Andrew Wakefield.
Vamos lá.
Ele publicou um artigo na revista Lancet, uma revista de impacto altíssimo, relacionando a vacina do sarampo, cachumba e rubéola com a ocorrência de síndrome intestinal e sintomas de autismo na criança. No estudo, 12 crianças foram admitidas para tratar problemas gastrointestinais, segundo o autor, um número ínfimo para conclusões tão sérias.
Que a gente sabe que é pouquíssimo,
Exatamente,
12 crianças, tá? Qual era a hipótese do autor? Que a vacina é o seguinte, ele achava que assim, como era contra sarampo, a cachumba e a rubéola, que ela teria muitos antígenos, que são vírus vivos atenuados, que agrediam o sistema imune, se perpetuavam no intestino das crianças e no fluido cerebral, causando um autismo regressivo, ou seja, a criança nascia normal e desenvolvia autismo após a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, tá? O que que ele fez? Ele pediu o quê, Carol?
Ele pediu um boicote à vacina sarampo, cachumba e rubéola em favor a vacinas únicas, ou seja, ele era contra a vacina com mais de um agente, mas ele não era contra a vacina isolada, tá? Ele defendia a vacina que tivesse a previsão de imunizar contra o sarampo especificamente, tá?
Bom, aí aconteceu o seguinte, teve um jornalista que chamava Brian Deer e ele investigou que 2 anos antes da publicação desse artigo aí, o tal do médico Wakefield, ele foi contratado por um advogado chamado Richard Barr. E ele planejava, esse advogado, processar a farmacêutica que era responsável pela produção da vacina sarampo, cachumba e rubéola. Tá? O Barr, ele estava já com um esquema montado, com várias famílias que estavam dispostas a processar a farmacêutica e culpá-la pelo autismo dos seus filhos. E ele só precisava de um médico especialista como parceiro. E o tal do Wakefield era perfeito, tá? E aí, o Wakefield ganhou algum dinheirinho,
Olha,
Carol?
Ele cobrou 150 libras por hora de trabalho, mais 55 mil libras para investir na pesquisa. Hoje, o equivalente a $1.200.000, creditados na conta da sua esposa, 2 anos antes da publicação na Lancet.
Tá? Equivale mais ou menos a 7 milhões de reais, tá? Foi isso que ele ganhou ali com o tal do advogado.
Por
tá?
essa fake news.
É. Aí, o que que aconteceu?
Tem mais.
Além disso, um ano antes da publicação, o que que ele fez, o Wakefield? Ele entrou com um pedido de patente para uma vacina simples, isolada para sarampo. porque ele dizia que ele não era a favor das conjugadas, sarampo, cachumba e rubéola. Então, ele pediu, ele queria patentear uma vacina que fosse só para sarampo, tá? E aí, como ele estava, por exemplo, acabava com a credibilidade da sarampo, cachumba e rubéola, o advogado lucraria milhões e o Wakefield somaria mais alguns milhões vendendo a sua vacina patenteada. Olha que belezinha, certo?
Digno de linha direta.
Foi assim.
Exatamente.
E aí, Carol?
E aí foi fácil desacreditar a vacina sarampo, cachumba e rubéola. Juntaram-se 12 crianças nada aleatórias, com sintomas intestinais e de autismo, submeteram a exames desnecessários, fraudaram prontuários e disseram que os sintomas começavam após a vacinação. Então vejam que o plano estava feito. Então foi fácil ir contra a vacina. Mas vejam, gente, só um dado importante disso. Ele não era contra a vacina. Certo? Isso que eu quero que as pessoas entendam demais. É errado o questionamento do sarampo, cachumba e rubéola, mas ele era tão. Ele tinha consciência de que a vacina era necessária, tá? Durante toda a trajetória dele.
Mas ele gostava de money.
Mas ele queria. Money, exatamente. E não só isso. Segundo a apuração desse jornalista, não houve um único prontuário que não tivesse sido adulterado, tá? A maior parte das crianças era filha de clientes do advogado, sendo pré-selecionadas para o perfil que o Wakefield queria traçar, sendo dados alguns ajustes necessários, assim, para encaixar perfeitamente. Nenhuma família morava em Londres, nenhuma criança apresentava inflamação intestinal, os sintomas tinham ocorrido meses depois da vacina ou anos antes da vacina, não correspondendo a nenhuma informação do estudo de que todos desenvolveram sintomas 14 dias após a vacina. Isso tudo era mentira, tá? E o estudante de doutorado que colheu líquor das crianças admitiu nunca ter encontrado nada, tá?
E o mais grave, mais relevante disso tudo, em 2004, esse médico Wakefield foi julgado e considerado culpado por fraude, teve a licença para ser médico no Reino Unido cassada, e a revista The Lancet, ela retratou o artigo, ou seja, ela despublicou o artigo. Tá?
Tá, mas o estrago já estava feito.
Exato, Ivani.
Celebridades se transformaram em grandes defensores da causa antivacinação. Tá? Jim Carrey, por exemplo, é um deles, tá? Que defendia esse cara aí. As taxas de vacinação começaram a cair no mundo todo e surtos de sarampo se tornaram frequentes, como em 2004 na Inglaterra, tá? Em 2013 na Califórnia. Tá? Em 2017, 12 casos de sarampo em apenas 2 semanas, tá? Também lá na Califórnia, todos em crianças menores de 6 anos não vacinadas. E em 2017, em Portugal, uma adolescente de 17 anos que morreu de sarampo, certo?
Exatamente.
Bom, então, os movimentos antivacina no Brasil, Carol.
O que eles falam, esse movimento antivacina no Brasil, é uma falácia ao apelo ao natural. Então, não precisamos de vacina se formos saudáveis e vivermos em harmonia com a natureza. Isso é o ponto que todo antivax coloca, certo?
Tá, mas esses movimentos antivacinas, eles são financiados por grupos que promovem produtos naturais, tá, Gustavo? Por exemplo, vitaminas e suplementos em cápsulas, que são tão artificiais quanto um refrigerante.
Uhum.
Tá.
É, e mais do que isso, mais do que vitaminas, existem modalidades de medicina alternativa, antroposofia e às vezes a homeopatia, que advoga contra a vacina, né? Doenças da infância seriam importantes, a imunidade natural é melhor do que a imunidade oferecida pelas vacinas e as doenças são parte da vida e ajudam a construir o caráter.
É isso que eles falam, tá?
Certo.
Por exemplo, em 2013, tem uma revista chamada Arte Médica Ampliada, que é da Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. Ela reafirma o compromisso da associação com o calendário vacinal. Tudo bem, tá? Eles dizem que é importante. Mas ela aponta que, segundo a doutrina, a rubéola e o sarampo podem ser benéficos para a criança. Tá? Apenas fica em aberto, né, para essa, para essa afirmação. Publicação... A questão de qual o benefício, então, que receberam as 110 mil pessoas que morreram de sarampo no mundo todo em 2017, sendo que é uma doença evitável justamente por falhas na cobertura vacinal. Morreram disso, tá? Então, se eles dizem que ter sarampo é benéfico e tal, então eu queria saber desses 110 mil que morreram, qual foi o benefício deles.
O alvo, né, dos antivacinas vai mudando. Isso que é muito triste. Uma vez que vão sendo derrubadas as teorias de vacinas que causam, por exemplo, autismo ou sequelas neurológicas, como
porque
a gente falou acima.
Isso,
né?
Aí foi... Sim. Né? Todos viram que não tinha nada a ver.
Apesar de muita gente trazer esse discurso ainda.
É,
né?
Mas você sabe que não tem nada a ver. Então, o alvo muda, Carol.
Exatamente. Então, se as vacinas não fazem mal, então qual é a quantidade de vacina ou conservante da vacina?
Isso alguma coisa tem que fazer mal.
Com certeza, Ivani. Não, em último caso, são produzidos... provavelmente elas contêm produtos inúteis que a indústria farmacêutica tenta empurrar. Ou ainda, a indústria inventa a doença para depois vender a vacina. Covid, né?
Mas para a vacina de Covid teve alguns extras, como a interferência do DNA ou a transformação em jacarés. Certo?
É isso aí. Eu tô com a cauda linda, você viu que bonita?
Nossa,
a minha?
Nossa, a minha também. Ah, verdinha.
Verdinha.
Então, os médicos antroposóficos e alguns homeopatas, eles alegam, sabe o quê? Que o calendário vacinal moderno, ele tem um número muito grande de antígenos e pode comprometer o sistema imune natural. Isso não é verdade. Por quê? Porque a criança, no momento que ela nasce, ela já é exposta a um monte de antígenos, desde o nascimento, um monte de vírus, de bactéria, que está tudo no meio externo, tem contato com o corpo, funciona tudo como antígeno, vírus, bactéria, poeira, leite materno, suor da mãe, roupa, fralda, tudo isso, tudo isso.
Isso que você está falando, Ivani, é tão relevante que o CDC, que regulamenta as doenças nos Estados Unidos, considera que todas as vacinas do calendário contribuem com 0,1% da estimulação do sistema imunológico de uma criança, todas as vacinas. Tá? Além disso, quanto mais moderna a vacina é, menos antígeno ela usa, como é o caso da vacina de segunda e terceira geração que a gente falou acima. Lembra que tem um pedacinho do
micro-organismo
ou até o material genético só dele, certo?
É isso aí. Em 2021, a ONG americana Centro de Combate ao Ódio Digital, que é o CCDH em inglês, aponta entre os principais agentes dos movimentos antivacina as três categorias. O ativista, que é alguém que espalha uma mensagem antivacinas por convicção íntima ou crença ideológica. O empresário, que tem algo a ganhar com a mensagem, como um prestígio político ou dinheiro. E o conspiracionista, que é alguém movido por desconfiança diante da fala das autoridades ou da própria ciência. Ou mesmo um cara que pode ser empresário e que também pode ter motivos para agir como ativista ou promover teoria da conspiração. O cara pode ser tudo, certo? Bom, e para fechar, Carol...
O que a gente sabe, na verdade, é que as vacinas elas são vítimas do seu próprio sucesso. Quando as doenças que elas evitam se tornam menos visíveis, o movimento antivacina cresce atacando a confiança. As pessoas se esquecem o que é perder um filho de sarampo ou perder um parente de sarampo.
Elas não se esquecem que elas nunca souberam, Carol.
Então,
esse é o problema.
Se tivesse sarampo ativo, a gente teria o medo do sarampo. A gente não teria medo da vacina. Só que como a vacina trata... As pessoas se esquecem do que é, né? Não sabem o que é viver um surto de sarampo, um desespero de varíola, varicela ou qualquer outra doença evitável.
Então, mas nesse momento, Carol, o que, que é importante? Que o papel dos meios de comunicação seja fundamental. Ele não deve exagerar a dimensão de eventuais problemas trazidos pelas vacinas, e sendo que esses problemas, na maioria, são imaginários, e nem minimizar o perigo das doenças que as imunizações combatem, ou o tamanho do benefício que elas produzem, tá
certo?
Exatamente.
Mais uma vez, a ciência a nosso favor e a informação a nosso favor. É assustador. Eu atendi recentemente um casal anti-vax, né, que não queriam vacinar e queriam explicação e que eu ajudasse a escolher que vacina eles deveriam dar na criança. É muito difícil para a gente que faz ciência e que sabe o benefício de vacina. Eu não me canso de falar. Eu trabalho com uma população que não pode receber vacina. Paciente imunossuprimido induzido por medicação ou paciente imunossuprimido por uma doença de base, ele não pode receber grande parte de vacinas, ele não pode se imunizar durante o tratamento. Então, ele conta com a imunização da população para que ele possa circular em segurança. Então, você não pode ser egoísta, fechar os olhos e usar informações que não são reais. Esse episódio é para que você compreenda como historicamente existe um movimento que a gente encontra falhas no movimento. Nós somos, além de cientistas, a gente é pai e mãe. Se a gente vacina os nossos filhos é porque, de fato, a gente acredita nisso. E a gente luta para que a ciência vença essa desinformação e esse absurdo que é o movimento antivax, que permite o retorno de epidemias de circulação de doenças evitáveis, tratáveis e doenças que são fatais em muitas situações, né, Ivani?
Exatamente, Carol. Eu queria dizer que esse episódio ele foi todinho baseado num capítulo do livro da doutora Natália Pasternak e do Carlos Orsi. O livro se chama Contra a Realidade, a Negação da Ciência, Suas Causas e Consequências, da editora Papiro Sete Mares. Esse livro é maravilhoso, ele fala muito sobre o negacionismo e especificamente sobre o negacionismo com as vacinas. Eu achei que ele era espetacular para a gente trazer essa informação para vocês, certo?
Certo.
É isso.
Perfeito, obrigado pelo episódio. Viva a ciência, né? E saúde para todos, tomem vacina, que os cientistas descubram mais vacinas, né?
Uhum,
e a gente siga num país e num mundo recheado de nomes como esses que a gente citou.
Vamos esperar a próxima vacina, deve chegar a vacina do vírus sincicial respiratório.
Tá saindo a da dengue agora, já está nos finalmente, né?
Já temos a vacina da dengue e aí a gente deve ter logo a vacina para o vírus sincicial da bronquiolite, se Deus
agora,
quiser.
Você acha que com a vacina da dengue, se a gente acabar com o mosquito, pode acabar de vez com a dengue ou não? Pelo menos nos países tropicais.
Olha, Gustavo, se a gente tira o vetor, com certeza. Mas é difícil, né? Muito difícil, tá? Mas a gente pode agir de várias formas no caso da dengue. É realmente você agindo contra o vetor e também tendo uma vacina.
É isso aí.
Né? É que ela é uma vacina ainda um pouco limitada, porque ela só é dada para quem já teve dengue, né?
Uhum.
A gente falou isso no nosso episódio de dengue na infância.
Uhum.
Nós estamos com uma vacina sendo produzida aqui no Butantan para dengue. Ela deve ficar pronta logo. Se Deus quiser, teremos a nossa vacina nacional também.
Perfeito. Tudo que foi comentado aqui e dito neste episódio pode ser encontrado no site...
No site pediatracast.com.br.
Se você quer bater um papo com a gente, pedir episódios, reclamar, agradecer e até mesmo pedir episódios para chamar de seu, qual que é o Instagram que a gente está lá ativo?
@pediatracast.
Muito bem, também estamos no YouTube, segue lá o nosso canal para conhecer os rostinhos das doutoras e do papai que está aqui, certo? Logo menos com dúvidas e perguntas sobre o segundo filho, Davi, que está chegando aí também. Muito bem?
Será bem-vindo.
A gente se vê no próximo episódio, no próximo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, o dia que você estiver curtindo com a gente. Até a próxima e...
Tchau!
Voz e Conteúdo.